Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. O convidado desta semana é autarca de freguesia, João Braga, presidente da Junta de São Salvador, e é desta experiência que nos vai falar alguém que entra também na atividade política nas eleições de setembro de 2021. João, bem-vindo. O agradecimento pela presença no programa. Só para termos aqui uma noção de, digamos assim, de percurso de vida, o João vem parar à Junta de Freguesia. Já tinha tido algum contacto com esta realidade do mundo das autarquias locais? Foi a primeira vez?
Bem, aqui numa abordagem inicial, antes de mais agradecer o convite. Estão numa rádio de tanta proximidade com a nossa comunidade e periferia. Hoje em dia cada vez valorizamos mais o nosso município e a nossa freguesia, e esta parece-nos na realidade uma porta de divulgação às coisas boas que são tão nossas. Relativamente à minha profissão, eu sou professor, sou uma pessoa da terra, uma pessoa de Ilhavo, uma pessoa nascida na rua da Junta de Freguesia, por sinal. Torna-se engraçado, mas é, a verdade é mesmo esta. Brinquei naquela rua, brinquei naquela casa, conheci aquela gente. Sou uma pessoa inteiramente vivida na minha terra e para todos os que me conhecem.
Portanto, identificado com os problemas também, de alguma forma.
Sim, admito que tenho um conhecimento real de toda a freguesia, independentemente da função que tenho agora. Já conheço todos os pontos de São Salvador, conheço todos os pontos, todas as realidades, e cada vez mais, hoje em dia, me tento integrar no que é a nossa freguesia, de quais são as suas problemáticas, porque, ao fim e ao cabo, foi para isso que eu me prontifiquei e foi para isso que eu ocupo o lugar que ocupo.
E vida política, foi a primeira vez ou já tinha tido alguma participação?
Não, vou-lhe ser muito honesto, e a todos que nos estão a ouvir, eu não tenho qualquer identificação política, não, nem de direita nem de esquerda. Sou uma pessoa da terra, como eu costumo dizer, uma pessoa que vive a minha terra, uma pessoa que não se identifica propriamente com todos os regimes partidários que vão existindo. Pronto, obviamente todos têm boas apostas, boas soluções, boas ideias. Contudo, eu nunca tive qualquer identificação política, identifico-me acima de tudo com pessoas.
Mas, por exemplo, já tinha ido a assembleias de freguesia, assembleias municipais, ou também foi a primeira vez a entrar nessa engrenagem, nesse mundo?
Vou-lhe considerar que sou um novato em tudo. Um novato em tudo.
Ou seja, está a fazer este caminho de aprendizagem
estou
também.
Estou a ser um explorador. Um explorador e, acima de tudo...
E o que é que está a achar?
Olha...
Da vida da autarca de freguesia.
Vou-lhe ser muito honesto. É um desafio que eu considero a minha grandeza, acima de tudo. É um desafio para a minha terra, é um desafio de todos, para todos, e de pessoas, acima de tudo, para pessoas. Acho que é o mais importante, foi o que me fez levar... neste sentido de ajudar de alguma forma a minha terra e comatar algumas lacunas que eu acho que devem ser comatadas, nomeadamente nas diferentes áreas.
E isso ser feito, por exemplo, num movimento independente, para si também foi importante? Se fosse uma bandeira partidária, seria a mesma coisa? Ou assim é mais fácil
não,
para si?
Nunca seria a mesma coisa. Eu nunca envergaria por uma vida política. Eu sei que agora tenho que ter uma vertente política, mas... Pronto, quando o convite me foi feito, eu sempre disse e afirmo sempre, não tenho qualquer afinidade, foi o desafio pelas pessoas e com pessoas.
E o convite parte do atual Presidente de Câmara, diretamente, ou de alguém do movimento?
Não, pronto, eu partilhava muitas ideias com o João Camboargo, partilhava a título de partilha
de cidadão,
cidadão, tenho uma relação de amizade com ele e por vezes ele colocava-me certas questões que eu achava pertinentes e dava-lhe a minha opinião. E sempre lhe disse, um dia se tiveres hipótese ou se precisares de alguém para te ajudar, eu estarei aqui sempre.
Mas nunca esteve à espera.
Sem a cor política, eu sempre lhe afirmei, olha, se for por um partido político, não contes comigo, porque eu estou aqui pelas pessoas. Se for pelas pessoas, eu estou aqui para ajudar e para dar a minha opinião, nunca partindo do princípio que existiria
um dia um movimento,
um convite ao qual eu não aceitei de ânimo leve, porque tive que deixar a minha vida profissional, que tanto valorizo. Mas o que levo agora desta experiência também lhe posso garantir que é desafiante, é uma aposta que me valoriza e é uma aposta que que vai ao encontro das pessoas e da realidade que eu procuro e de ajudar a minha terra.
Esta é uma realidade que surgiu ali na altura, no verão passado, ainda antes de eleições. Sim, começam a surgir os nomes, uns mais conhecidos, outros menos, e o João Braga, aparentemente, e agora estava a dizer-me, e partindo desse princípio, que há um grau de conhecimento elevado ali em São Salvador, mas no fundo é daquelas caras que aparecem de novo nesta cena. E o que lhe pergunto é, olhando para trás e colocando numa posição difícil, o que é que achava do trabalho do Presidente de Junta anterior?
Pronto, aqui vou tocar um bocadinho na ferida também de todos. O trabalho do João Campo Largo a nível de Junta eu sempre o valorizei e acho que é um trabalho de excelência, ao qual eu, quando iniciei as minhas tarefas, sabemos que o patamar está alto. Mas acredito que quando o João me fez o convite foi porque viu em mim o potencial necessário para ocupar aquele cargo e...
Para manter ou até melhorar?
Ou melhorar. O que eu faço hoje em dia é manter e melhorar. E criar, acima de tudo. Porque o que estava criado está tão bem criado que não se pode acabar com tamanhas iniciativas.
Acha que já conseguiu deixar ou estar a criar essa marca própria? Eu pergunto isto porque há pouco, há uns segundos atrás, o João utilizou aquele slogan de as coisas boas
que são tão nossas.
E, portanto, há aqui uma série de marcas que vão ficando.
Claro.
Isto, a sua ideia é que possam surgir slogans novos? Ou isto apenas como exemplo, não,
sim,
não estamos a falar literalmente o slogan que faz?
Eu sou-lhe muito honesto.
É fácil de marcar-se e arrancar essa pele, digamos assim, passada?
O slogan, as coisas boas que são tão nossas, é um slogan de eleição, a meu ver. Porque são mesmo as coisas boas que são tão nossas. Nós estamos a valorizar a cultura, estamos a valorizar tudo o que é de Ilhavo. Logicamente que essa frase, eu dou muito valor à marca, e foi uma frase que marcou. Ela nunca, a meu ver, nunca pode ser descontinuada.
Ou seja, assumia como sua também.
Assumi como minha, manter como nossa e, acima de tudo, criar novas. Porque hoje em dia, com 7 meses que nós levamos, eu acredito, e quem está à minha volta e a própria comunidade, porque quem nos avalia é a comunidade. Eu estou cada vez mais ciente disso e não propriamente as redes sociais hoje em dia, porque nas redes sociais pinta-se muita coisa, mas quem anda na rua, lembro-me há uns tempos que falavam em avaliação, quem nos avalia são as pessoas. O que transparecem para fora nas redes sociais hoje em dia, que tem muita força, mas muita força que muitas vezes não tem o destaque, ou as pessoas não valorizam tanto essa parte, porque a reação das pessoas, vivo eu na rua, eu, precisamente.
Esse é o seu melhor barómetro.
Para
ir percebendo qual é sentimento do cidadão eleitor.
Eu acho que nós hoje em dia, a visão que eu tenho, somos altamente escrutinados. Não tenho qualquer tipo de dúvida. Escrutinados em termos de...
Faça, não faça, o que é que fez.
De vida pessoal, o que é que faço, o que é que não faço, o que é que fizemos na junta, o que é que não fizemos. Mas a opinião fundamental é vivida na rua. Eu todos os dias saio à rua, todos os dias ando na rua, eu faço a minha vida literalmente a pé pela comunidade, diariamente. Quem me vê, conhece-me assim, sempre me conheceu. E é esta proximidade que nos interessa, não é outra. Agora, voltando atrás ao assunto do slogan, as coisas boas que são tão nossas, é uma marca que eu valorizo no João Campo Largo, é uma marca de eleição, mas nós também estamos aqui para criar outras, nomeadamente, até lhe posso já precisar uma que já criámos, o Ilhavo Meu Amor, que é uma iniciativa que vai ter uma polivalência de estímulos para a comunidade. O Ilhavo Meu Amor é cultura, o Ilhavo Meu Amor é desporto, o Ilhavo Meu Amor é sustentabilidade, o Ilhavo Meu Amor é educação ambiental, que já temos uma data de iniciativas lançadas nas redes sociais e altamente participadas, acima de tudo. Isso valoriza-nos muito enquanto executivo atual, mas também nós nunca esquecemos esse passado que o João Campo Largo nos deixou e que valorizamos e que vamos acrescentando. Isso, para mim, é o mais importante. Nós irmos apanharmos a ideia boa e limá-la, moldá-la à nossa maneira.
E o que é que há para melhorar? Pegando nessa base...
Olha, vou-lhe dar aqui um exemplo. Fizemos agora...
O que é que ainda não foi feito?
O que é que ainda não foi feito? Quando me fala em que âmbito?
No fundo, dentro daquilo que é um plano para a freguesia, que tem uma herança que considera positiva, sim, mas é preciso melhorar agora algumas coisas. Onde é que estão as prioridades a melhorar?
Olha, neste momento, nós, a freguesia de São Salvador é muito grande. Nós acarretamos uma data de competências que nos foram deixadas, e o próprio João Campo Largo deixou-nos muita coisa feita e muitas que ainda temos por acabar, que ele não conseguiu acabar, e, a nosso ver, são todas boas iniciativas e boas obras, que algumas estão por acabar, que estamos agora à espera de avançar com ela, quando recebermos o valor que a Câmara Municipal também nos faculta, que são obras todas direcionadas para a comunidade. Posso citar aqui algumas, o EcoDrive, temos outro parque na zona das piscinas municipais ao ar livre, também temos esse parque para acabar, temos uma data de parques para manter. A envergadura é muito grande, tenho consciência disso. Obviamente que, acarretando essas obras e essas iniciativas que foram criadas, também temos outras iniciativas que o Executivo já criou, que já foram visíveis nestes 7 meses, que temos tido. O Facebook levou um disparo muito grande em termos de iniciativas, além das que existiam, e são essas coisas que nós queremos transparecer à comunidade, e que, na realidade, existem coisas que é possível fazer, mas com custos controlados, de modo a mantermos o equilíbrio. Porque hoje em dia eu fico muito contente em chegar a abril e ter a noção que foi feito um bom trabalho para trás e que nós, a nível financeiro, até o conseguimos melhorar ao nível da receita e ao nível da despesa, o que me deixa muito satisfeito.
Mas era uma preocupação sua essa questão da sustentabilidade financeira?
Acho que a sustentabilidade financeira deve ter um ponto de equilíbrio. E quando nós andamos equilibrados, andamos felizes e contentes e sabemos que temos margem para trabalhar e estar à vontade. Ou seja, não gastarmos mais do que na realidade da receita que temos. E isso deixa-me muito contente chegar a abril e termos nem que seja 1% a mais de receita ou 1% a menos de despesa.
Essas receitas vêm de onde? É a questão dos cemitérios?
As receitas, no caso da Junta de Freguesia, nós, pronto, dentro das competências que temos, temos os atestados, que são passados nas juntas de freguesia, as licenças, temos os cemitérios, na realidade, que o nosso cemitério é grande, também requer algum investimento, continuamos a fazer investimentos diários, ainda agora estamos a fazer uma zona de acessibilidades toda nova para a comunidade, para terem acessibilidades de cadeira de rodas e para a própria comunidade iluminar tudo o que é escadas. Temos algumas lojas do mercado que vamos ali buscar a receita. Temos a Feira dos 13, que é muito importante para nós, embora saibamos que para trás isso também teve um pouco limitado devido aqui à pandemia, tivemos ali fechados. Ou seja, isso foi tudo a receita a menos que tivemos e despesa continuamos a tê-la. É bom existir este equilíbrio e algo que nos equilibre as contas para podermos trabalhar.
Um orçamento hoje da Junta de São Salvador mexe com que valores num ano?
Olha, isto não é segredo para ninguém.
O bolo global. Contas que passam pelas assembleias.
Nós aprovámos um orçamento na ordem dos 740 mil euros. Global. Pronto.
E o universo de funcionários anda em que casa?
Olha, eu vou-lhe ser muito honesto, que eu sou muito esmiuçador nesta parte e eu dou, das coisas que eu dou mais valor, quando entro numa casa deste género e como lido com muitos recursos humanos, na minha vida profissional e nesta, nós temos que valorizar todos os funcionários que temos e tratá-los como as melhores pessoas do mundo, porque sem eles não conseguimos trabalhar. Nós, atualmente, na freguesia, a nível de funcionários, temos 22 funcionários, não lhe consigo agora precisar. E depois, eu sou muito preocupado com todo o emprego que nós podemos colocar, muitas vezes, a nível de estágio. Ou seja, nós, além desses 21...
Trabalhadores eventuais ou temporários, programas do IRP.
Isto para lhe dizer que temos 22 funcionários que trabalham connosco diariamente na Junta de Freguesia e, neste momento, temos mais cerca de 10 estagiários que incorporam as nossas equipas nos vários padrões. Posso lhe dizer, informática, temos 2 estagiários do agrupamento de escolas que trabalham comigo e eu e ao meu lado para todo este trabalho que conseguimos, de certa forma, dinamizar a freguesia e apoiar os nossos serviços em eventuais dúvidas. Temos mais 3 alunos do agrupamento de escolas na programação de eventos e do desporto, neste caso do MESTE, que foi uma iniciativa que lançámos, mas que são colaborativos em todas as atividades que fazemos ou que as associações possam fazer e nós dizemos, olha, tem aqui estas 3 pessoas para ajudar. Colocámos agora mais 3 funcionários nas nossas equipas, também para andar com os homens na rua para as diferentes tarefas, e no total temos um total de 10 nessa vertente, que muito nos gratifica porque é mão de obra, é o aprender de uma vida profissional no futuro para eles e, ao mesmo tempo, é uma inclusão deles próprios no mercado de trabalho.
Isto já é uma nau com alguma dimensão.
É, eu considero, sim, uma grande nau já.
Tem essa responsabilidade.
Tenho consciência que temos uma freguesia muito grande, uma freguesia trabalhosa, uma freguesia algo diferente do que eu vou vendo das outras, porque, pronto, são mais pequenas, à exceção aqui da Gafanha da Nazaré, que também sei que opera muito bem e que tem bastantes recursos, mas em termos de materiais e de dinâmica de trabalho na obra e na rua, é muito importante uma interação com eles e estarmos sempre presentes.
Trabalho de manutenção é aquele trabalho diário, basicamente, não é? Mais regular.
Nós, trabalho de manutenção, temos sempre muita coisa. Nós temos equipas que tratam dos espaços verdes. Quando eu digo espaços verdes, é os jardins.
Bermas.
Jardins que são da nossa competência, bermas, taúdes, limpezas de valas públicas, arranjos de estrada mínimos. Dou-lhe um exemplo, ainda hoje de manhã surgiu ali um buraco ao pé da zona da Ribas. Neste aspecto, o Facebook e as redes sociais têm uma força gigante e é muito mais fácil chegar. De resto, pronto, obras de grande dimensão também as temos que fazer. Logicamente, para fazermos obras maiores, temos que retirar pessoas dos trabalhos que temos. Tem que haver um equilíbrio.
Esta é uma freguesia, e eu lembrando aqui até outras conversas do passado com outras pessoas e com autarcas, o que se vai ouvindo é que agora passou aqui a uma fase nova de dinâmica, ou seja, durante muito tempo dizia-se que era uma cidade decadente, que estava envelhecida, prédios alguns devolutos, desocupados, e de repente começámos a ver construção outra vez no centro da cidade, começámos a ver interesse prático, até se calhar pela localização que Ilhavo tem e que também é das localizações privilegiadas. Isto corresponde, de facto, à imagem que nós temos só assim de passagem? É verdade? É hoje uma cidade procurada, Ilhavo?
Sim, eu acho que Ilhavo sempre foi muito procurado em termos de dormida e em termos de pernoita, mas mais importante que isso tudo é nós captarmos as pessoas e elas ficarem cá e sentirem-se bem.
E é nesse sentido que pergunto, há hoje mais residentes e mais gente a querer residir?
Sim, eu acho que sim, não tenho qualquer tipo de dúvida. E depois também temos uma grande mais-valia, que é, eu falo por mim também sou pai de filhos, e nós temos uma oferta fora do comum. Em termos de cultura, em termos de educação, eu até já só falo de educação. Nós temos uma oferta educacional muito boa e que apela a que os pais comprem casa cá. Todos sabemos que hoje em dia comprar uma casa não é fácil, dado os valores que estão dos materiais e dos consumíveis e da mão de obra e de tudo, a oscilação que tivemos. Mas Ilhavo, eu vejo Ilhavo como um excelente local que as pessoas escolhem para viver e para fazer vida, independentemente de termos Aveiro ao lado e muita gente deslocar-se, e acho que há um combate muito forte no nosso município para fazer com que as pessoas vivem cá e gastem cá, porque o turismo é nós virmos cá, gastarmos o dinheiro cá, mas não é ir embora, é ficar cá quando falo em turismo já. Logicamente, quem vem para cá viver, acredito vivamente que preze pela qualidade de vida.
E essa qualidade de vida está garantida?
Eu acho que sim, acho que estamos num ponto de necessidade em que há pouca oferta ao nível da habitação, tenho noção disso, todos os dias me perguntam na rua se há casas para alugar, acredito que haja uma carência nesse âmbito e pelo que eu vou acompanhando nas assembleias municipais também, há um esforço para combatar essas necessidades.
Ou seja, Ilhavo terá, ou será um dos locais também a candidatar no âmbito da estratégia habitação,
sim,
poder vir a ter zonas, por exemplo, de habitação a custos controlados.
Sim,
ter
eu penso que sim. Pelo menos a informação que eu vou captando e até do município, vai tudo nesse sentido e acredito que...
Pelo menos terrenos não faltam, não é?
Pelo menos terrenos não faltam.
Essa
agora,
área
com a alteração
está disponível...
do PDM, penso que essa decisão também será muito importante da variação que está responsável por esse patamar, acredito que se abrirão portas no sentido de, sei lá, não consigo fazer uma previsão de tempo, porque não é propriamente a minha área, mas quem de direito, a nossa variação irá nesse sentido.
Seguramente que nos próximos 2-3 anos haverá respostas, algumas mais urgentes e mais imediatas e outras mais a médio e longo prazo. Mas há uma que se articula diretamente com essa da habitação, que é a questão, por exemplo, dos transportes. Quando se fala nessa questão das ligações, não é? Se trabalha na zona industrial, vai a Aveiro.
Eu acho que esse será um ponto fundamental, até agora para o nosso novo presidente, que nós tanto nos valorizamos da deslocação para as zonas industriais. Penso que essa será uma grande aposta no futuro.
Tentar investir e fomentar uma rede que...
Eu também, quando falo em transportes, hoje em dia nós só temos que dar as ferramentas para as pessoas. Não temos todos que ir de autocarro ou de carro. Hoje em dia cada vez vemos mais nas vias cicláveis pessoas a circularem para a zona industrial.
Há cada vez mais pistas, não é?
Eu próprio faço a minha vida de bicicleta quando chego a casa no final do dia e muitas vezes, até quero ver se agora começo a optar sempre por usar a bicicleta também, porque nós só temos que dar as ferramentas. Obviamente, se houver uma rede de transportes, melhor, combata o não uso da bicicleta para quem não tem essa possibilidade, ou quem dispõe de menos tempo, existirem as duas valências.
Sim, se calhar para o Ilhavense, ali do centro, ou que não seja do centro, mas de algumas localizações, pensar, por exemplo, em ir a Aveiro pela antiga 109, se calhar torce o nariz porque pode estar a arriscar um pouco, não é?
Sim,
ou seja, faltam aqui circuitos de proximidade também ainda...
A criação de algumas acessibilidades.
Que podem ser pelo Parque da Ciência, sim, eventualmente.
Aliás, já não falta tudo para termos
essa ligação direta.
Essa ligação.
Falta a parte de Aveiro ainda, não é? Da ampliação do Parque da Ciência.
Aveiro já temos até à zona da Universidade. Não é?
Mas falta agora da Universidade ao Parque da Ciência.
Acho que essa ligação era muito importante. Eu conheço muitos jovens que fazem vida em Aveiro, de 15, 16 anos, que se deslocam para Aveiro e voltam de bicicleta ou até mesmo a pé. Conheço muito esses casos.
Sim, porque se calcularmos isto, são o quê? 2, 3 quilómetros, estão praticamente colados.
4, que seja 4, pronto. Até ao centro da cidade.
Mas tem essa proximidade, seguramente. Sim. Como é que é essa relação de Ilhavo com a frente voltada para a universidade? Que ela era uma zona de terrenos, a zona da Cotada, zona assim um pouco, diria, quase esquecida, e de repente transformou-se assim num centro, um novo centro.
Ali a zona da Cotada, tudo bem, temos lá o PCI, que foi uma peça muito importante no município de Ilhavo. São instalações que fazem parte da universidade. Nós não temos grande, pelo menos a Junta de Freguesia não tem qualquer voz na matéria de intervenção dos espaços ou como é que eles são cedidos ou não, mas o que nós vemos na realidade enquanto Junta de Freguesia foi um melhorar das condições dessa zona. Nós atualmente temos lá um parque de excelência que é da Junta de Freguesia de Merendas. Temos um
Esse é na Rua
da Pilota.
Da ligação, exatamente.
É a Rua da Pilota, que é... Ora bem, temos aí um parque de
Novela, não é? Sim. Creio que é o nome que utilizam muitas vezes.
Eu chamo-lhe Parque da Cotada. Pronto. Temos esse parque que foi feito pela Junta de Freguesia, tem um parque infantil, tem um parque de merendas. Ou seja, demos ali as condições para a comunidade da Cotada usufruir de um espaço de qualidade. E não só para quem vier de fora e quiser usar o espaço, temos as condições para receber as pessoas. Isso é muito importante. Obviamente que se olharmos para o PCI acaba por ser uma peça ali apelativa e agora até criaram lá uns passadiços que também acabam por ser apelativos e levam à visita do espaço e, tecnicamente, também o uso das nossas instalações.
E atrai investidores, gente que precisa de casa para residir, seguramente.
O que nos gratifica muito nessa zona.
Portanto, Ilhavo pode beneficiar, ou acha que já beneficiou o suficiente do PCI ou tem ainda muito a ganhar com o PCI?
Eu penso que no futuro aquela banda, não reconhecendo a estruturação dos PDMs e o que possa ser construído, penso que temos espaço para evoluir em várias bandas.
E que tem esta virtude. Outra das frentes, que era sempre motivo de grandes conversas, era a questão da prática desportiva e do lazer associado às frentes ribeirinhas.
Sim.
Porque Ilhavo estava de costas, não estava de frente para o Canal do Boco, havia sempre aquela ideia de mais um passadiço, mais um caminho, na Vista Alegre alguma coisa foi mudando, mas ainda faltam ali algumas peças.
Pronto, agora tocou-me aqui numa parte muito importante que fez parte da minha vida há muitos anos e continuo a fazer, porque eu continuo a fazer lazer na ria, sou um vivido da ria.
Da canoagem, não é?
Sim, eu tive muitos anos ligado à canoagem, continuo a praticar. é o meu psicólogo, como eu lhe digo. É o meu psicólogo de final do dia, quando tenho hipótese. E a zona ribeirinha foi uma zona sempre de eleição. É muito procurada.
Mas sempre esquecida.
Sim, embora eu agora acho que ela não está tão esquecida como era. O nosso anterior presidente teve a boíssima ideia de criar um ecotrilho. Ecotrilho que liga a zona da Ponte Juncal Ancho. Tecnicamente acaba por ser um ecotrilho em Saibro, em Tuvenã, bem tratado, bloqueado a carros, em que as pessoas ao final do dia conseguem usufruir daquele espaço de excelência, mas por mais de 2 km. Ou seja, nós fazemos a zona ribeirinha toda ali da Barquinha.
Até ao campo de futebol.
Até ao campo de futebol, onde depois temos um momento de eleição, que é os passadiços da Morteira e o parque da Morteira e todas as estruturas. Agora, se me perguntar se poderíamos ter melhor, poderíamos no futuro ter mais para a frente da zona da Vista Alegre, do Monte Belo. Penso que aí seria um local de eleição para dar continuidade a esta zona ribeirinha e, quiçá, a implementação de estruturas náuticas, que já se falou nisto em tempos de outros mandatos.
E a Junta de Freguesia já tem alguma ideia concreta de qual é a área de implantação para esse apoio à estrutura náutica? Falou-se sempre muito da Barquinha, sim, porque havia ali o contentor do Clube Natureza e Aventura. É esse o local?
Isso ou acha... não lhe posso precisar e contra mim falo, que sempre acompanhei aquela associação. Sou crescido lá desde os meus 12 anos. É uma problemática que eu acho que o João Campo Largo não vai esquecer. Não depende da Junta de Freguesia. Depende, sim, da Junta de Freguesia dar alguma qualidade e algumas condições a esse local.
E também depende de uma pressão, não é?
Também, e eu posso lhe garantir que temos feito melhorias muito significativas em 7 meses nessa zona. Podia mostrar-lhe aqui até fotografias deste fim de semana que tínhamos o local cheio de pessoas a tomar banho que não tiveram hipótese de ir para a praia ou que não se quiseram deslocar, e só a passarmos em dias como este, certamente...
Essa é outra questão interessante, que é das praias fluviais, porque há apelos na Gafanha do Carmo, na Gafanha da Encarnação, em São Salvador. Essa localização é a localização certa? É aquela que as pessoas mantêm na tradição? Eu, a pergunta, no fundo, é mais segura? É mais indicada?
Eu, a meu ver, e conforme eu reconheço o local tem condições fantásticas. É um areal, para começar, foi dragado. A dragagem, neste momento, já não interfere em termos de profundidade, porque já nivelou. Pronto, a dragagem foi feita, mas acaba sempre por voltar praticamente ao normal. Temos mais zonas mais profundas, tudo bem, também o interesse era ser navegável. Agora, que poderíamos voltar ali a ter uma piscina? Eu acho que sim, no futuro, mas uma piscina de maré, como já existiu em tempos, que não seria um valor muito avultado, e melhorar ali a zona como uma zona de lazer e dedicada ao desporto, à canoagem, à vela, a todos os desportos, porque se nós passarmos lá, hoje em dia nós temos pessoas do triatlo que treinam lá, temos pessoas da canoagem, temos pessoas de bicicleta, caminhadas, ou até simplesmente por lazer ou para ler um livro. Eu considero aqui um local de eleição e com uma vista fantástica. E que nos favorece em todos os âmbitos.
E continua, portanto, com esse entusiasmo de que é possível ainda acrescentar,
sim,
ali mais qualquer coisa.
Enquanto Junta de Freguesia, nós temos zelado muito bem para aquele espaço. Há um grupo de pessoas que frequenta aquilo diariamente. Atualmente melhorámos as condições em termos de circulação, limitámos ali um bocadinho a zona para os carros andarem mais devagar. Fizemos uma zona de abrigo. Até lhe posso adiantar que temos aqui uma grande novidade que vai ser lá implementada, que é um baloiço turístico.
Os famosos baloiços que agora estão na moda, não é?
Ilhavo vai ter um baloiço turístico. Já está no local, falta o baloiço, ainda não tivemos a oportunidade de finalizar. É um baloiço simples, em madeira, nada de especial, onde as pessoas podem valorizar o nosso Rio Boco, a nossa Ria de Aveiro, e acima de tudo levar Ilhavo para todos os cantos, porque os baloiços hoje em dia estão com uma força gigante. E acho que nós devemos ter uma referência de visita. Quanto mais não seja fotográfica, que acho que é muito importante.
Esta coisa das referências de visita de marcas fortes são muito marcantes também em Ilha, e tiveram recentemente a Festa do Pão.
Festa do Pão,
que veio ao centro, não é? Que de alguma forma trouxe Valdilha também ali ao ao Olha, centro. A ideia foi boa? Gostou da experiência?
Eu vou-lhe ser muito honesto. Estamos a falar de coisas distintas. A Festa do Pão é uma iniciativa do município, da Câmara Municipal, e eu acho que é de louvar, e acho que foi um evento de excelência. Ou seja, termos ali 13 mil pessoas a viver coisas que já não viviam há uma data de tempo, acho que foi muito importante. Enquanto cidadão de Ilha e freguês, acho que foi muito importante. Eu não contava, era enquanto junta de freguesia, nós após uma semana fazermos outro evento do género, que foi a Mostra de Foares, e batermos o recorde novamente. Porque, conforme eu lhe estava a dizer, isto, a Mostra de Foares foi uma ideia do nosso antigo presidente, do João Campo Arco, como toda a gente sabe, que funcionava de manhã. Este executivo decidiu valorizar a ideia e melhorá-la. Ou seja, nós fizemos o dia inteiro, com duas mostras de foares, e convidámos o associativismo todo.
Mas essa foi no mercado, não é?
Esta foi no mercado. E nós conseguimos ter...
E foi na Páscoa?
Foi na Páscoa.
Mantendo aquela tradição da...
Conseguimos passar a mensagem a mais de 4 mil pessoas que nos visitaram, não sendo só de Ilha, o que nos enriquece muito. Conseguimos ajudar todas as nossas associações, que eu acho que é um pormenor fundamental, hoje em dia. E foi um evento de excelência.
Mas a ideia é manter essa proximidade de eventos, uma vez que se falou desta questão dos eventos. Há um que é de um fórum mais municipal, outro mais...
Não, eu não vejo as coisas assim.
Elas estão bem...
Eu acho que nós ganhamos...
Bem colocadas, como não, vocês...
Não pertencendo eu a um movimento que o João Campo Largo criou, e criámos todos, não foi João Campo Largo, fomos todos, acho que é muito importante a criação de sinergias. E, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Fez-se a Festa do Pão. A Junta de Freguesia teve presente com o quê? Com a Feira da Bagageira. Ou seja, fez a Festa do Pão, nós complementámos. Ou seja, é bom existirem estas sinergias, porque, tal como nós, Junta de Freguesia, necessitamos da Câmara Municipal nas mais diversas situações, eles também precisam de nós, e nós estamos cá para ajudar e ter a nossa contrapartida também quando necessitamos. Então, lançámos o desafio. Então, nós vamos fazer a Festa de Pão? Podemos fazer a Feira da Bagageira, que era uma coisa que nós queríamos tirar do mercado para o centro de Ilhavo, para expandir. E o parceiro da Câmara Municipal foi logo que sim. Então, por que não? Vamos embora.
Portanto, em termos de calendário, as coisas estão mais ou menos alinhadas para não haver sobreposição, no fundo,
sim,
de eventos. A ideia é um pouco essa,
eventos,
não é?
Eventos de grande dimensão não há propriamente conjugação. Por exemplo, nós poderíamos, a Mostra de Foares, se nós fizéssemos no dia da Festa de Pão, não tinha qualquer tipo de fundamento. Nós temos que agradar a todos, e todos terem a hipótese, uma era do pão, outra era do foar, também não havia propriamente ali qualquer tipo de concorrência, mas nós não queremos concorrência, nós queremos que toda a população tenha acesso às iniciativas. E essas iniciativas são de louvar, sejam da Câmara ou da Junta de Freguesia, nós estamos cá para ajudar.
A altura mais problemática normalmente é o verão. As pessoas perguntam-se muito porque se desertifica, uns porque vão para a praia, outros porque vão de férias. Há aí alguma ideia do que é que pode ser o verão na cidade?
Temos. Este executivo, pronto, ficou-se e tem muitas ideias. Eu abro um compromisso, como nós sempre lhe chamamos, tal como o compromisso que se fez para a Câmara Municipal, que foi elaborado em tempos, antes das eleições. Não, logicamente, a Junta de Freguesia também tem um compromisso para com a nossa população, que é extremamente importante. E o que nós queremos na nossa população é que ela não nos fuja, que se mantenha connosco. Posso-lhe adiantar que já estamos a programar uma data de iniciativas que, na realidade, levem a que as pessoas permaneçam em Ilhavo no verão. No verão, quando eu digo que tenham animação, à noite, tenham iniciativas que vão ao encontro dos seus desejos. Esperemos é que o Covid não venha uma sexta vaga que prejudique aqui a coisa, porque nós temos a coisa mais ou menos formatada para que existam, na realidade,
momentos de animação.
Momentos, mas nunca esquecendo quem nos ajuda, porque quem nos ajuda, nós dependemos. A Junta de Freguesia tem as iniciativas, mas nós não conseguimos fazer se não tivermos o apoio da comunidade. Quando falo comunidade, falo das associações, que são extremamente importantes para nós.
Como é que está o tecido associativo de Ilhavo?
Olha, atualmente, o que nós temos visto, nós convidamos sempre para os nossos eventos, e numa fase inicial, eu acho que havia algumas associações que estiveram desestruturadas, pronto, devido ao Covid, muitos dos elementos eram mais de idade, tudo parou, tudo fechou. Nós próprios tentamos ajudar na recuperação deles e já ajudámos umas tantas. Mas eu acredito que neste momento todas elas já comecem a mostrar...
Fulgor outra vez.
Isso deixa-nos muito felizes, porque nós quando convidamos todas as associações do município, da nossa freguesia, rapidamente temos uma resposta ativa das mesmas. E isso deixa-nos muito felizes, porque era de todo impossível nós fazermos uma mostra de fulares ou um espaço de Natal que já foi uma iniciativa nossa que criámos no Natal, que nunca se viu em Ilhavo, e tivemos população de Ilhavo e arredores e periferia também usufruindo de não haver a oferta que havia antigamente ou em anos anteriores em Vagos e em Aveiro. Nós tivemos um espaço de excelência no Natal, onde fomos visitados por, sei lá, centenas de pessoas, uma coisa completamente nova e direcionada para as crianças, mas nada disto, quer o espaço Natal, quer a mostra de foares, era possível se nós não tivermos o apoio das associações. Mas as associações, por outro lado, também nos agradecem.
Porquê? Fazem receita.
Porque é um respiro de ar para eles quando vão vender os produtos deles, seja eles do que for. Isso deixa-nos muito contentes.
Os clubes, alguns são clubes com relevância, com história, com peso.
Os clubes, eu tenho uma real noção dos clubes que nós temos na nossa freguesia. Atualmente tenho uma noção mais exata de como é que eles eram apoiados e acho que os próprios clubes sabem com quem podem contar. Eu estou à benesse num telefonema. É o que eu costumo dizer. Quem me ligar, eu atendo. Se não atender, eu devolvo. E tentamos dar solução na realidade.
Mas quais são os grandes desafios que enfrentam? Por exemplo, se falássemos desta questão mais, quase diria, entre aspas, competitiva, um Vista Alegre, um Iliabo, os Ilhavos, são clubes que mexem com muita gente, centenas de pessoas, têm as instalações que têm as necessidades que têm as finanças que têm. Quais são as grandes dificuldades que se colocam?
Olha, falando logicamente que cada época desportiva é uma época desportiva e não há épocas iguais, seja num clube de grande dimensão ou nos mais pequenos. Acabamos por ter várias modalidades que acabam por brilhar mais, por serem mais pequenas, no aspecto competitivo. Vou-lhe dar agora o exemplo dos Ilhavos, ainda agora tiraram um título de... Têm tirado muito, agora por acaso vi esta semana, do Saltavara.
Saltavara distingue-se normalmente.
Ficamos muito felizes. E é uma estrutura, se calhar uma das estruturas grandes em Ilhavo, que não tem tanta...
E há xadrez em Ilhavo também.
Pronto, temos de tudo. Agora, se falarmos de um Iliabo ou de um Vista Alegre, também tenho noção que no futuro, se calhar, ou possivelmente necessitarão de mais espaço, mas aí já não é propriamente da competência da Junta. Terá que ser moldado com a Câmara Municipal, ver na realidade qual a melhor solução para as suas problemáticas. Agora, nós enquanto Junta...
Mas os dirigentes assim seguramente devem-lhe transmitir algumas dessas preocupações. O que é que falta? Mais um pavilhão? Mais um campo de futebol?
A Junta de Freguesia, quando nos comunicam, eles já têm a realidade das necessidades que têm, mas as necessidades pequenas, que nós, Junta, podemos ajudar. Quando falamos de uma Câmara Municipal, ninguém melhor que a variação, neste caso eu penso que até o João Campo Arco está com o desporto e a educação, tenho noção que ele tem uma realidade real
do conhecimento,
porque isto já vem de trás e pronto, como eu costumo dizer, as pessoas são as mesmas, nós conhecemos as mesmas e acabam por nos comunicar e acho que...
Mas
já...
em termos de infraestruturas desportivas hoje, qual é a prioridade em Ilhavo?
Ai, não lhe consigo dizer.
Não tem essa noção
A nível de grandes investimentos, não lhe consigo dizer. Competirá mais à Câmara Municipal.
Ter essa definição.
Porque, pronto, nós temos um orçamento muito curto, irmos aquém do que podemos é de todo impraticável, a menos que existisse a possibilidade de, num futuro próximo, podermos concorrer a fundos, que hoje em dia ainda não é possível. Não.
João, voltando um bocadinho à questão política, que é também uma questão sempre interessante, há quem diga que Ilhavo passou a ter o seu presidente de junta de São Salvador na Câmara e, portanto, há aqui um poder político de grande proximidade, de grande interação. Isto, de alguma forma, seca a posição de um presidente de junta em São Salvador ou não? Colocando a questão assim de forma muito direta.
Olha, eu vejo o João Campo Largo como uma pessoa altamente conhecedora do município e da freguesia. Mas também tenho noção que a partilha que eu tenho com ele é uma partilha comum. Eu penso que qualquer problemática que tenho, ele me dará a melhor opinião, seja ela boa ou má, atenção. Acho que há uma boa sinergia entre mim e a variação da Câmara Municipal, que as freguesias até nem competem ao João Campo Largo, é ao vereador João Semedo. E essa ligação está muito bem feita. Temos pontos comuns que limamos todos os dias.
É fácil lidar com o Presidente da Câmara?
É, não tenho... Olha, vou-lhe ser muito honesto. Eu, quando abracei este desafio, abracei com alma e garra. E eu sou muito de procurar as respostas. Ou seja, o Presidente da Câmara fugiu da Junta de Freguesia, pronto, que era a junta dele, e eu, conhecendo-me como conheço, e se lhe perguntar a ele... Experimento perguntar-lhe quantas vezes é que eu lhe liguei, vai ver que ele vai dizer que eu não lhe liguei durante meses. Porque o objetivo da coisa está em nós aprendermos. E quando nós estamos rodeados de pessoas altamente experientes, como é uma Assembleia, eu próprio já referenciei isto. Eu espero ao final de 4 anos estar ao vosso nível. Mas também tenho consciência que estar ao alto nível também implica outras coisas, que é eu procurar as respostas para saber estar ao meu melhor nível. E depois vamos aprendendo coisas que às vezes até aos outros escapam, que já lá estão há muito tempo. Isso é muito importante.
Esse é o caso, por exemplo, das alterações. Quando fala disso, está a falar desta questão inicial de mandato, porque houve ali uma outra alteração, em que se ouviram os partidos da oposição em Assembleia de freguesia, houve substituições que já foram confirmadas, duas, em dois momentos, não é? E na altura os partidos da oposição criticaram, acharam que a Junta estava a perder identidade em relação àquilo que era o projeto político inicial.
Sim.
Quando fala dessa questão da aprendizagem, é disso que está a falar? Ou não tinha a ver com isso?
Não. Nem comparo muito menos a isso. Eu, quando falo de aprendizagem, é eu evoluir enquanto Presidente da Junta e ir ao encontro e procurar as minhas respostas para ver se consigo evoluir ao nível dos outros. E tenho consciência que os outros certas coisas sabem mais, mas depois eu também descubro coisas que também consigo questionar, que se calhar já não são assim. Isso também é importante. Agora, se me falar em qualquer troca que nós tínhamos feito de vogais, isso...
Estavam previstas? Não, foram, olha, surpresa?
Olha, a única que foi aqui surpresa, para mim, foi a primeira.
Do João Paião,
pronto. A questão do João Paião alegou motivos pessoais. Eu compreendo. Fui das pessoas e do Executivo que mais força fizemos para ele não deixar. Ele resolveu deixar. Logicamente que depois vivemos um populismo e um sensacionalismo dos partidos à volta disto. Ou seja, corre tudo mal, mas não há problema nenhum. Porque continuamos a trabalhar da mesma forma, continuamos a manter o nível e até o melhoramos. Por isso, não vejo o caso da saída do João Paião. Pronto, tenho muita pena, ele foi-se embora. Acredito que fosse uma pessoa com experiência, que já tinha estado, mas também acredito vivamente que as pessoas que nós temos ao nosso lado, qualquer uma delas desempenha...
Mas as duas mudanças, eu na altura creio que foram ali que no espaço de 2 meses, no início do ano.
Nós fizemos, ora bem, foi a 3 de dezembro. Foi ali na transição do ano.
Para quem está de fora a observar, se calhar vai achar que há aqui questões da política ou dissidências ou o que seja, rupturas. Pergunta, no fundo, é tentar perceber, para alguém que é um autarca, líder daquele projeto em concreto, numa junta, isto é uma batata quente ou é um problema como outro qualquer que não levanta grandes ondas?
Olha, eu não considero isto de problemática alguma. Eu nunca questionei a saída de quem quer que seja na Câmara Municipal. Eu não questiono nada disso. Eu acho que estou rodeado de pessoas de experiência, de dinâmica, de rigor e, acima de tudo, de transparência, que é o mais importante. E se as pessoas que são as próprias pessoas, aquelas que eu encontro na rua, não me questionam desta problemática, eu chego à conclusão que vivo do sensacionalismo político e de uma teoria do caos, como eu lhe chamo, que é atiro para aqui, incendeia, depois incendeia ali, mas o assunto, passado 24 horas, 48 horas...
Mas com dois partidos como PS e PSD na oposição, é expectável que venha a ser assim ao longo do mandato, ou não?
Acredito,
não está preparado para isso?
Acredito que seja expectável, mas, como eu costumo dizer, eu estou lá para servir a minha comunidade. E foi para isso que eu me propus. E é para isso que eu trabalho todos os dias, e eu quero um trabalho de excelência e quero que as pessoas andem motivadas.
E o que é que encontrou nesse debate político com essas bancadas? O que é que tem encontrado?
Olha, sou-lhe muito honesto.
Há lealdade, há um funcionamento positivo da Assembleia.
Eu vou-lhe dar um exemplo. Na realidade, saída por motivos pessoais foi só do nosso vogal. Na mesma Assembleia, eu comuniquei, isto mais transparente que isto não se pode ser, comuniquei à Assembleia com a pessoa ao meu lado, que neste caso era a Nico Catarino,
que iria haver outra saída.
Existiria a possibilidade, por motivos profissionais, e nós temos que compreender, porque as pessoas que lá estão, pronto, cada um tem as suas prioridades, pronto, na altura era possível, nesta altura não era, como sabe, ninguém está ali remunerado, não é? E eu comuniquei numa segunda Assembleia a dita substituição, e o que mais me espanta é que toda a gente sabe, toda a gente teve a oportunidade de perguntar à pessoa em causa e ver que a pessoa em causa está connosco na mesma, porque o que houve ali foi literalmente uma mudança de assento. A nossa Anique, como eu lhe digo, que é uma querida, passou simplesmente para a Assembleia e substituímos outra pessoa, simplesmente por ela não ter motivo. Qual é o meu espanto no pós-troca? É que continuamos a insistir no caos. No caos. Continuamos a viver na notícia errada.
Que a estabilidade é isso?
Sim, eu não vejo qualquer instabilidade. Nós continuamos... Aliás, se nós tivéssemos instabilidade, não estávamos a trabalhar da maneira que estamos. Acho que estamos a fazer um trabalho muito bom. Acho que ainda vamos fazer melhor. E nos próximos 3 anos, espero eu, porque um ano passa muito rápido, daqui a bocado ainda agora eu andava em campanha, coisa que eu nunca imaginei, e espero chegar ao fim dos 3 anos e na realidade refletir sobre mim próprio se quero continuar ou se quero, prefiro deixar uma marca, depois logo direi. Agora,
o seu desenho de partida é para tentar quantos mandatos? 2, 3?
Não faço esse plano gizado para desenvolver? Tenho consciência que quem nos colocou onde nos colocou estava carente de mudança e de vontade. Pronto. Que é o que nós temos. Nós temos vontade, nós queremos fazer, nós queremos mostrar que somos. E não é vontade no primeiro ano. Nós temos as coisas mais ou menos delineadas, ou mesmo delineadas, para 4 anos. Esperamos é que corra tudo bem.
Mas estas questões são interessantes. Por exemplo, quando se discute uma eleição por um movimento, há sempre esta ideia, com defeitos e virtudes que os partidos têm, com defeitos e virtudes que os movimentos têm, é de que, muitas vezes, isto pode não obedecer a uma lógica tão sólida, digamos, porque não há a questão da ideologia, não há a questão da bandeira, chamemos-lhe assim. Há, se calhar, relações interpessoais, há amizades, há outra coisa qualquer. E no fundo, a questão tem muito a ver com isto. Os cidadãos, os eleitores, podem ter esta noção, a tal dita estabilidade, a tal capacidade de levar as coisas, de as fazer funcionar e de estar nesta corrida como uma maratona, uma coisa longa em que há essa capacidade e essa resistência para levar até ao fim?
Sim, eu acho que...
O João, por exemplo, sente o apoio da sua bancada ali na Assembleia, sente que tem essa firmeza, que o movimento faz essa defesa necessária...
Olha, a minha opinião relativamente ao movimento que nós criámos é que o movimento não veio para destabilizar ninguém. Nós viemos para trabalhar e o que nós queremos é mostrar resultados à nossa comunidade. Logicamente, se me falar numa Câmara Municipal, acredito que a tarefa não seja fácil e que necessite de algum tempo para a máquina engrenar. Nós queremos o comboio a andar.
De adaptação.
Mas ele tem que engrenar e hoje em dia eu tenho essa noção de como é que as coisas funcionam, que não podemos iniciar um ano não tendo valor para trabalhar. As pessoas também têm que perceber.
Mas a Câmara tem uma situação diferente, porque não tem uma maioria absoluta,
sim,
não é? A Junta, por exemplo, tem essa estabilidade.
Sim, nós temos essa vantagem, mas... agora perdi-me no raciocínio.
Não, a pergunta, e voltando a encaixar estas ideias, e até pegando neste exemplo de Câmara e Junta, um tem maioria e outro não tem, podemos estar, por exemplo, na iminência, se amanhã tivermos uma crise na Câmara, por exemplo, de todo o projeto estar em causa, ou teremos sempre a Junta seguindo um caminho de alguma sustentabilidade? No fundo, é perguntar, havendo esta relação ou esta dependência, interdependência, que têm todos os poderes, no fundo, há condições para um trabalho estável, sustentado, tem essa tranquilidade do seu lado, no fundo...
Como é que eu lhe... Se nós recuarmos um bocadinho no tempo e olharmos ao que está para trás, haviam partidos diferentes. Tínhamos uma Câmara que era PSD, tínhamos uma Junta que era PS. Eu acho que isso nunca foi impedimento para o anterior executivo da Junta de São Salvador brilhar. Ou seja, independentemente da mudança que possa existir, eu acho que temos pernas para andar e temos pernas para trabalhar.
Mas aí o João utilizou um exemplo bom, que é... Mas aí o navio almirante é a câmara. Mas se o navio almirante afunda, as coisas não ficam fáceis para quem está nos outros navios, não é?
Que eu estou a usar esse termo comparativo, porque tínhamos uma junta PS, tínhamos uma Câmara Municipal PSD e houve sempre pernas para andar e para, neste caso, o nosso presidente, atual presidente, estar onde está não foi por desconhecimento. As pessoas viram na realidade um trabalho nele de uma junta de freguesia. Dizem que governar uma junta de freguesia não é a mesma coisa que governar uma câmara, mas o que eu tenho visto é que temos comatado tantas ou mais situações do que existiam para trás. Eu, de dia para dia, noto evolução.
Ou seja, não há essa relação da tal interdependência.
Agora,
ou seja,
se falarmos em termos de movimento enquanto coesão, acredito que nós estamos aqui unidos, estamos aqui para trabalhar. Até vamos agora fazer uma nova conferência para do movimento e para a comunidade, aberta à comunidade, que uma coisa que não se vê todos os dias. Um movimento...
Uma convenção.
Uma convenção. E acredito que temos tudo para continuar a brilhar.
A esse propósito, já agora, e também era outra das notas que tinha de memória, na semana passada houve aí uma discussão muito... Foi na Assembleia Municipal por causa das questões da comunicação.
Sim.
Porque o Gabinete de Comunicação, que esteve com o anterior Presidente de Junta, agora está com uma avença na Câmara, mas também dá assessoria à Junta, mas não recebe. E, portanto, criou-se aqui uma ideia de que há aqui uma central quase de comunicação que recebe de um lado, mas colabora com mais dois ou três, entre os quais o movimento. A pergunta que lhe faço assim é... Como é que funciona isto?
É muito simples.
Há um apoio exterior que não é,
olha,
que não é pago?
Vou-lhe ser muito honesto. Isso para mim é uma não-história e vou-lhe explicar porquê. Os contratos plurianuais municipais, que é aí que surge a grande problemática de termos um movimento na Câmara Municipal, em nada se pode comparar a uma junta de freguesia, para começar. Uma junta de freguesia não tem a capacidade financeira de termos um serviço de comunicação.
Não pode investir nesse
acredito que o João Campo Arco tenha tido, e acredito que nós no futuro também contrataremos serviços, mas são serviços casuais. Não? Agora, o que eu lhe posso dizer, e afirmei muitas vezes em assembleia, e questionaram muitas vezes sobre isso, é que nós nunca tivemos qualquer tipo de contrato com essa empresa. Nós tivemos a hipótese de discutir os contratos plurianuais em assembleia. Ninguém se preocupou se existia, na realidade, um contrato com uma empresa dessas, o qual nós não temos, nem nunca tivemos, nem nunca pagámos. Deixa de ser um não assunto. Acaba por ser um não assunto. Porquê? Porque nós não conseguimos justificar onde é que eles foram buscar aquela história. Se me perguntar se a empresa em causa
que é a AD Comunicações.
Se me perguntar se eu tenho boas referências da empresa, se calhar até tenho, porque uma empresa pequena foi capaz de meter um movimento ou colocar um movimento onde máquinas partidárias e equipas de comunicação partidária
não conseguiram.
Agora, a Câmara Municipal em nada interfere na comunicação da Junta de Freguesia. Nada.
Sou-lhe
muito honesto.
Essa
as
capacidade.
Comunicações que nós fazemos são feitas na Junta de Freguesia. Temos duas pessoas, como lhe disse há bocado, dois estagiários que trabalham na parte informática e, se for necessário, lançam-nos no Facebook. Temos uma empresa que nos faz, na realidade, que é do design, que nos trata dos computadores, que também já vinha de trás. Mantivemos tudo. Agora, uma equipa de comunicação, nomeadamente dessa empresa, nunca tivemos. Sabemos que existiu, eu não quis, de momento. Agora, se me perguntar se a empresa é boa e se tenho boas referências, tenho. E no futuro, e disse isto em assembleia, certamente usarei os serviços.
Até poderá vir a...
Porquê? Até lhe vou dar aqui um exemplo nato. Nós todos os anos fazemos o boletim da freguesia. Logicamente, se calhar, vou pedir a essa empresa ou a outra, porque para mim é indiferente. Eu não tenho propriamente um grau de amizade, se calhar, como outras pessoas possam ter com eu. Para mim é mais uma empresa. E acredito que, se a empresa for boa e se tiver custos controlados, estamos a falar de coisas pequenas.
Esta questão é interessante porque ela vem sempre, e este era apenas o episódio por causa do debate político de sexta-feira, que é aquela ideia de há um movimento que é eleito porque achava que as coisas deviam ser feitas de forma diferente, e depois vem aquela, diria quase aquela lenga-lenga ao contrário, que é olha para o que eu digo, não olhas para o que eu faço, afinal são todos iguais. individuais, e gera-se aqui um pouco esta ideia de os partidos mais diabolizados, os movimentos no fundo também se calhar acabam por fazer um pouco o que fazem os partidos, e os partidos tratam agora também de fazer esse acerto de contas e de pedir essas contas, não é? Vocês sentem essa pressão de ter que ter uma conduta que seja de acordo com aquilo que muitas vezes criticaram nos partidos? Há esta preocupação?
Não propriamente. Sou-lhe muito honesto. Quando reúno em assembleia, eu estou mais preocupado com a minha comunidade. Não estou preocupado
com política
em
partidária.
Debater politiquices. Não faz o meu género, não me identifico e valorizo, acima de tudo, tudo de bom que eles possam trazer.
E tem contado com essa abertura? Pergunto-lhe assim.
Tenho contado com abertura da parte política do PS e do PSD, não tenho vergonha de dizer, ao qual já aproveitámos boas e excelentes ideias, mas se vierem discutir política comigo, logicamente que não é isso para que eu vivo com as pessoas, nem é esse feedback que eu ouço das pessoas. As pessoas, na realidade, vêm-me perguntar coisas importantes, vêm-me perguntar o que é que... vêm-me questionar o porquê é que não fazermos isso, ou a resolução daquilo. Não estou propriamente preocupado com essa situação, mas reconheço o trabalho deles e espero um dia estar à altura deles se continuar aqui no cargo que ocupo.
Essa componente política, então, não tem sido a mais decisiva ou a mais importante até agora?
Não, não tem sido. Não considero.
Não é propriamente o palco do debate político? Acho esse que está na Assembleia...
Pronto, acabam por ferir, de alguma forma, a Junta de Freguesia por coisas que não são relevantes. É o que esta questão, por exemplo, dos contratos plurianuais, quem é que se lembra de vir, depois de terem os documentos à frente, de verem na realidade que não existe, de terem a oportunidade de consultar os serviços e ver se existe aquela empresa? Continuamos a bater em coisas que não existem e que depois vêm para a praça pública vender coisas. É criar o caos, é criar o populismo à volta de uma coisa que, pronto, que não tem sentido.
Sim, mas esse escrutínio também fará sentido. Sim, no mundo da democracia.
Eu reconheço, não é? Que faz parte.
Porque
mas
se amanhã houver uma comunicação, por exemplo, sobre aquela junta, as pessoas vão se questionar.
Claro,
mas isto é o quê? Um trabalho gracioso, pro bono, porquê,
como? E eu acho muito bem que as pessoas questionem, e é importante. Mas o feedback que eu apanho na rua, ninguém me questiona.
Valoriza
sobre
isso.
Não.
E há um tema, e estamos a caminhar para o fim, que esta conversa passa num tirinho, João. Há um tema que tem sido muito marcante em Ilha e que até hoje, ou melhor, agora nos últimos meses, às vezes há esta dificuldade de perceber se são problemas, muitas vezes, que têm a dimensão que têm, se têm o peso que têm, se estão a ser hipervalorizados, que é a questão da segurança. A questão da segurança ali no centro, isto já tem anos, meses, e estamos permanentemente nisto. Pergunto-lhe assim, enquanto autarca de freguesia, disse-me um conhecedor, está por ali, conhece, sabe, há um problema real de insegurança no centro, de incumprimentos de lei do ruído, de falta de condições de habitabilidade, ou há um empolamento da situação?
Bem, relativamente a esse assunto, eu sou nascido e criado naquela zona desde muito novo. Os problemas que existem sempre foram os que existiram. A informação que eu tenho da Câmara Municipal e com o nosso comandante da GNR é que os dados andam todos abaixo do que existia anteriormente. Por isso, ninguém melhor que a Câmara Municipal para tomar conta dessas ocorrências e fazer as suas comunicações, porque a Junta de Freguesia, pouco ou nada, nós acabamos por ter o conhecimento e ajudar de alguma forma no que podemos. Agora, eu não vejo o centro de Ilha, e sou frequentador, como um local que apela à violência, porque conheço todos os estabelecimentos. Sou frequentador, bebo café à noite, quando tenho que beber, frequento sempre que posso. Agora, ninguém está livre de acontecer o que quer que seja no pós-lazer de cada pessoa. E acredito que aquilo, o que tenha acontecido, tenham sido casos isolados.
Episódicos.
Episódios. Se nós formos para a zona de Aveiro, vamos ver um elevado número. Agora, nós estamos a falar a meu ver, de situações residuais.
Portanto, esta ideia que surgiu da última reunião com a GNR de haver mais policiamento, mais presença, pode ser, na sua opinião, a
Sim,
chave para tentar ter tudo mais controlado?
Ficou agora num assunto importante. A GNR, por exemplo, do que eu vou visitando esse espaço, foi visível uma presença ativa da GNR.
Passou a ter mais presença.
Passou. Agora,
portanto, o assunto não caiu em saco
roto. Logicamente que nós não podemos ter ali um carro parado, digo eu, não percebendo propriamente de como é que se
toda
funciona.
À noite.
Logicamente não vai estar ali uma pessoa toda a noite a tomar conta de um café, não é? Mas eu não vejo ali motivos para alarme, não, e sou frequentador.
O João Braga falou-nos aqui a meio da conversa de programas que têm lançados, um deles com várias valências, disse o Ilha do Meu Amor, porque tem aí diferentes ramificações, e há uma questão que me parece tem sido muito falada, que é a questão ambiental, não é? Porque há aqui um certo até quase garbo, um certo orgulho em tentar que as freguesias avancem para patamares de reconhecimento. São as bandeiras, são os estatutos que normalmente dão corpo a essas políticas, não é? De freguesias mais bonitas, mais limpas, mais arranjadas, mais verdes, se quisermos. Já sabem como é que vão chegar lá?
Olha, nós, isso é um assunto que nós gostamos.
As escolas têm um papel importante.
Nós valorizamos-nos, acima de tudo, de sermos uma junta, uma ecofreguesia.
Ecofreguesia.
Já somos novamente, já éramos com o executivo anterior, e isso gratifica-nos imenso. Logicamente que o Ilha do Meu Amor veio comatar outras necessidades ao nível ambiental. Nós criámos já neste executivo as ações de limpeza, até convido todo o nosso auditório, se quiserem participar este sábado,
a fazer campanhas.
Poderão visitar a Colónia Agrícola, onde vamos estar com a nossa comunidade, noutra ação de limpeza e a reposição de outra que ficou em atraso devido ao mau tempo.
E manifestaram preocupação com o que encontraram na altura, não é? Encontraram ali algum depósito de lixo?
Nós captamos sempre na ordem dos 20 sacos de 50 litros de lixo, fora...
Mas há muito entulho
inerte.
Também, não é?
O entulho não tem sido tanto, mas mais os monos, como nós lhes chamamos, que acabam por ser uma presença e que nós temos a preocupação de fazer o quê? Quando fazemos a iniciativa, colocamos-os à beira da estrada, no caso dos monos, e na segunda-feira, logo de manhã, na primeira hora, recolhemos e colocamos no ecocentro. Estas iniciativas têm uma particularidade, nada disto funciona assim num clique. É muito importante o quê? É muito importante o formato que nós temos das presidências abertas, que já era um comum, nós deslocarmos as nossas reuniões de executivo para os diferentes pontos da comunidade, e aí, na realidade, nós temos a noção do que é que está ou não...
As pessoas aderem.
Aderem. Olha, vou-lhe dar um exemplo. Na primeira sessão que fizemos na Colónia Agrícola, que foi logo a primeira, agora estamos a retomar, tivemos mais de 20 pessoas. Nas outras sessões mantivemos mais ou menos um nível equilibrado sempre, e tem sido assim, esperamos que continue a ser, porque acaba por ser uma valência para nos gratificarmos como uma ecofreguesia. E gostava também já aqui de salientar que temos outras iniciativas e fizemos já alguma obra nesse sentido de sermos uma ecofreguesia, nomeadamente no Parque de Feiras. Implementámos um depósito, uma zona de lavagem de grelhas que faz a separação dos óleos das águas, ou seja, as águas que vão para a terra não levam óleo, faz a separação, entre outras que vamos tendo agora. E agora até estamos a tratar da compra de um veículo, mais um veículo elétrico para a nossa junta de freguesia. Ao nível da maquinaria já temos muita que funciona à bateria, e no futuro queremos melhorar isto, porque nos congratulamos de ser um município eco, um município e uma freguesia.
Eco-freguesia. O futuro da Senhora dos Campos, daquela zona, falou-se também antes de eleições sobre isso, havia quase que apelos de pessoas do mundo da arquitetura para que o parque ou que a zona seja tratada como um parque. De quem anda lá no terreno a apanhar o tal lixo às vezes em campanhas e olha para aquele terreno, para aquele território, o que é que diria? O que é que é preciso fazer para o transformar?
O Parque da Senhora dos Campos, a zona da Senhora dos Campos, neste momento está munida de bastantes estruturas já criadas pela Junta de Freguesia, nomeadamente o Parque de Manutenção, temos uma zona de casas de banho. Nós temos um cuidado muito especial com aquela zona ao nível da limpeza.
Tiveram quando... agora festas lá, não
sim,
é?
Sim,
25
foi,
de Abril,
foi,
1º de Maio.
Foi tudo limpo, a Junta de Freguesia participou como pode na organização do evento.
As pessoas continuam a olhar para aquele local como...
Eu acho que aquele local é um local de eleição e nós devemos valorizá-lo acima de tudo. E é por isso que já este ano nós, a Junta de Freguesia, assumimos o compromisso de renovar o Parque Teresa Machado. Vai ser todo renovado, vamos renovar as estruturas, vamos limpar o espaço e vamos voltar a dar o brilho e as condições que aquele espaço merecia, até ao nível do protocolo que fizemos com a Câmara Municipal, que nos deu logo a mão nesse sentido e será mais um espaço a ser renovado naquela zona e que, logicamente, gratifica a nossa população, nomeadamente a da Senhora dos Campos, que tem uma preocupação extrema com o local. E ao nível da proteção florestal.
Não? Há um ilhavo que está lá muito longe, já quase perto da A29, não é? Da A17, aliás. Sim, um ilhavo mais distante, um ilhavo mais rural, mais de campos sim. agrícolas, de outro tipo de implantação também industrial, também tem área industrial nas Ervosas e, portanto, este ilhavo está esquecido.
Não,
ou está dentro das preocupações.
Esse ilhavo não está esquecido. Nós olhamos para as localidades existentes, quando falo nas Quintãs, na zona das Ervosas, com um carinho especial. Logicamente que nós estamos sempre numa tentativa de melhorar. E o que nós pudermos melhorar, nós vamos nesse sentido, em colaboração também com a Câmara Municipal e com tudo o que eles possam ter de melhor para lá. Temos uma atenção muito especial com a manutenção das estradas, é uma zona problemática, temos que ter alguma atenção na reposição de alcatrão que é fornecido pela Câmara Municipal, com a limpeza das sarjetas, são zonas muito movimentadas, mas eu acredito que no futuro aquela zona também será uma zona propícia a uma evolução dentro do que já existe ou que poderá vir a existir.
A população é mais envelhecida nessa zona ou está a rejuvenescer-se?
Não é uma população muito elevada nessa zona, mas é uma população que carece a nossa atenção, logicamente, sempre.
A ideia do Ilha Voino que foi lançada com os circuitos que faziam um percurso semanal, isto para as pessoas desses locais pode fazer sentido?
Olha, aí não lhe consigo responder. Não tenho...
O grau de utilização não tem... Ou seja, não há ninguém a ligar para a Junta a dizer
não,
preciso
não,
de
não,
transporte,
não.
preciso de ir ao centro, preciso de ir ao centro de saúde, à farmácia, não
na,
há...
Na Junta não...
Não se tem levantado esta,
não,
esta
não
questão?
Não nos levantam porque foi um serviço que foi criado pela Câmara Municipal, as pessoas têm noção do que é que existe. Eu não sei que moldes é que o Ilha Voino vai operar, se vai, se não vai, não sou a pessoa indicada para lhe responder. O que é certo é que na Junta de Freguesia não temos muitas questões. A questão do dia-a-dia é a limpeza, a manutenção disto, a manutenção daquilo, o que é que se pode fazer melhor por isto, melhor por aquilo. Se me perguntar se no futuro poderemos criar ali algumas iniciativas e algumas estruturas que envolvam a mobilidade sustentável, umas bicicletas de acesso à comunidade, penso que será...
Pode fazer sentido.
Penso que poderá fazer sentido. Algo elétrico até mesmo, vemos por aí as trotinetes, eu não ia muito por aí.
Não sendo obras da responsabilidade da Junta, sabemos que a reabilitação do edificado, escolas, nomeadamente a escola secundária, centro de saúde, dar uma volta nestes equipamentos, acaba por ser a grande...
Nós temos uma colaboração muito ativa com o agrupamento de escolas de Ilhavo. Muito. Ou seja, nós, todo o tipo de requisições que eles necessitem na nossa parte, nomeadamente, o que nos pedem muito é transportes...
Apoio logístico.
Apoio logístico. Uma coisa que nós temos batido muito, Junta de Freguesia, é com as hortas biológicas. Temos incentivado, temos fornecido e criado instalações para... Temos criado uma coisa muito importante, que são os compostores. Atualmente temos compostores feitos pela Junta de Freguesia para as escolas, alguns de grande dimensão para as escolas maiores, outros mais de dimensão adaptada. Temos uma preocupação muito importante nessa parte e que os nossos alunos, acima de tudo, tenham vivências de igual para igual.
Naquilo que é o edificado, digamos assim, a manutenção,
não,
outras esferas?
É outra esfera. Não
ministérios
é,
e câmaras municipais.
E câmaras municipais e não é muito a nossa praia.
Mas a expectativa de que isto possa nos próximos anos levar uma volta ou não?
Isso terá muito a ver com a descentralização de...
Mas está confiante que pode surgir em breve?
Não sei, vamos ver quais são os parâmetros que vêm, porque, pronto, estamos a jogar com muita obra. Sim, mas já tem, e com muito investimento.
Creio que o João já apanhou aqui a fase de visitas de governantes, que também já acompanhou.
Sim. Apanhei o secretário, o atual Ministro da Educação.
Quando se apanha nestas comitivas, olha para aquilo e diz, agora é que vai ser ou vamos ver?
Não sei, vamos ver. Vamos andando e vamos vendo, o futuro dirá. Eu costumo dizer que sou um resistente aqui nas minhas funções. Isto não é uma prova de velocidade, como eu costumo dizer.
É uma maratona.
Mas nós queremos marcar a diferença logo no início e depois apanhar o ritmo e levar isto pelo menos durante 4 anos direitinho, que é o compromisso que nós temos e com a nossa comunidade. E muito nos orgulha ouvir todos os dias as informações, sejam elas boas ou más, porque muitas vezes são mais importantes as más, para depois termos a solução boa.
Para resolver problemas.
É muito importante.
João Braga, o agradecimento por este tempo de conversa neste programa das quartas-feiras, com reposição ao domingo à hora de almoço e que fica disponível na manhã desta quinta-feira em terranova.pt. A todos obrigado pela atenção. Voltamos na próxima semana.